Colocado o começo.
Perto quero estar.
Vá orando junto. Vai orando junto.
Junto aos teus pés.
Deixa o Espírito ministrar-te.
Pois prazer maior.
Nosso coração, Senhor, esse é o coração que nós queremos ter, esse é o coração que Tu deseja, que nos desse um novo coração, mas nós queremos esse coração funcionando, Senhor, o Teu Espírito gerando em nós toda essa nova vida que Tu nos deste, Pai, em Cristo Jesus. E nós nos expomos de novo à Tua Palavra, Senhor, porque a Tua Palavra é eficaz, é Espírito e é vida, a Tua Palavra é uma pessoa, é Jesus, és o Verbo vivo, Jesus, e nós nos expomos de novo aqui, Senhor, desde o começo desse encontro, Senhor, desde as nossas casas, nós estamos contigo. Mas agora todos nós nos sentamos um pouco, Senhor, na esperança e certeza de Te ouvir, Senhor. Por isso é a Tua palavra e a dependência do Teu Espírito. Ele sim fala ao nosso coração, Senhor. E nós vamos sempre Te louvar, Senhor. Não importam as circunstâncias. Glória seja sempre para Ti, Jesus. Amém. Podemos abrir juntos, queridos, em Romanos. Nós temos meditado como congregação nesses dias no livro de Romanos. E visitando alguns grupos, o Espírito Santo foi falando no grupo que nós fazemos parte, na casa do Moacir, no grupo lá em casa. E ontem tivemos na casa do Alexandre, no grupo, esses mesmos textos, e o Espírito Santo foi falando. E eu perguntei para o Senhor, e o Senhor me trouxe algumas coisas que eu queria considerar com vocês. Não é novo. O que nós vamos ouvir, certamente, de uma forma de já recebido de Deus, não é novo. Mas eu tenho a certeza, e vocês têm experimentado isso, que cada vez que nós abrimos a palavra, acontece uma coisa maravilhosa, sobrenatural. Nós lemos os versículos, nós lemos, sabemos, eles estão sublinhados nas nossas Bíblias, mas eles trazem um renovo para a gente. Trazem um renovo. Às vezes eles entram assim, direto numa situação. Quantas vezes eu sentado nessas cadeiras brancas, o irmão trazendo uma palavra, e eu vim com um questionamento, entrei por aquela porta com um questionamento, uma busca específica de Deus, e ao ministrar a palavra, ao ministrar os cânticos, Deus me respondia. Parecia uma conversa assim, que eu só estava sozinho aqui nesse salão, e o Senhor falando comigo. O Senhor, nosso Deus, fala. Amém, queridos? No capítulo 1 de Romanos, eu vou ler para vocês e vou fazer algumas paradas. Versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendente de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados que estão em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que o Senhor me falou foi da vida deste homem, Paulo. E ele coloca 9 vezes nas cartas dele. Algumas cartas ele coloca servo, outra ele coloca só o nome, Paulo, Timóteo. Mas 9 vezes ele se coloca como essa apresentação de apóstolo. Mas nessa carta de Romanos há uma expressão preciosa, que é o tema, se a gente pode dizer assim, de hoje à noite. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo tinha a certeza, a convicção, que ele havia sido chamado para ser um enviado, para levar a palavra do Senhor aos gentios e a todos aqueles onde ele chegasse. Foi o que ele fez. Ele tinha convicção desse chamado dele. Ele havia sido chamado. Como Deus chamou Paulo? Podemos dar uma olhadinha em Atos? Vamos ver algumas coisas em Atos. Atos capítulo 8. Primeiro versículo. E Saulo consentia na sua morte. Fala sobre a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse é Saulo, que consentia na morte de Estevão. Quem sabe guardou-os, né? A palavra fala que ele guardou as vestes daqueles que apedrejavam. E ele assolava, a palavra que nós temos na nossa tradução diz assolava a igreja, entrando pelas casas. Vocês imaginam aqueles judeus convertidos? Estavam nas suas casas, de repente um barulho na porta, abriu uma porta, um homem vestido com soldados do templo. Vocês estão negando Moisés e todas as coisas que os judeus enfrentavam por terem crido em Jesus. Eram presos, maniatados, levados, homens, mulheres, e colocados no cárcere. Paulo, zeloso, fazia isso. Capítulo 9, desse mesmo livro de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se para os sacerdotes. Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos. Que tipo de ameaça? Já não era mais preso. Ele estava com o coração, disse, isso é blasfêmia, isso é contra Deus. Esse Jesus, não sei, a palavra não fala isso, eu estou imaginando, tá, irmãos? Esse Jesus não pode ser filho de Deus. Ele não é o Messias, não sei, isso não está escrito, mas eu fico imaginando. E ele passa não só de levar as pessoas maniatadas, homens e mulheres, mas ele começa a respirar morte. Disse, eu vou matá-los, apedrejá-los, blasfêmia. E com esse coração, no versículo 2, diz assim, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou do céu ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse homem, nesse momento, recebeu um chamado. Houve uma voz. Possivelmente o Senhor conversou com ele naquele tempo, que ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, orando. Mas esse homem que andava assolando, respirando morte contra aqueles que seguiam a Jesus, viu uma grande luz brilhar que o derrubou. Vocês lembram quando João viu Jesus glorificado, quando ele narra em Apocalipse? João era aquele que reclinava a cabeça pertinho de Jesus, conversava com Jesus. João era um dos poucos, eu acho que é o único, que estava perto da cruz, e ele pôde ouvir algumas coisas. Quando a gente está perto de Jesus, bem pertinho, a gente ouve coisas. Quanto mais longe, menos se ouve. Quanto mais perto, mais se ouve. Agora João vê Jesus, alguém falando com ele se vira e cai como morto. Quando a luz de Deus, que é Jesus, brilhou em volta desse amado Saulo,
ele caiu prostrado e recebeu um chamado. Um chamado. Acompanhe agora no versículo 19 desse mesmo capítulo de Atos. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com esse fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? O que que Paulo pregava nas sinagogas? Que Jesus é o Filho de Deus. Agora vamos pensar num contexto aqui. É justamente por essa afirmação que Jesus sofreu muita perseguição. Não, tu te fazes filho de Deus. Nós não vamos te apedrejar por nenhuma boa obra. É que tu te fazes filho de Deus. Agora vocês imaginam Paulo, e há uma narrativa aqui, uma explicação, né? No versículo 21 é forte essa palavra na nossa tradução no português. Não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Então Paulo agora, posso dizer assim, dá um nó no entendimento daqueles homens e vai num lugar mais perigoso para anunciar alguma coisa totalmente nova na vida dele, porque ele recebeu um chamado. Paulo entra na sinagoga e começa a abrir a escritura, e o pessoal devia conhecer ele, abrir a escritura e disse: olha, Jesus é o Filho de Deus. Não havia lugar mais perigoso para falar do que numa sinagoga. Um lugar da cultura hebraica, um lugar onde se liam as escrituras sem nenhum entendimento. Alguns certamente amavam Jesus, amavam o Messias que viria em breve. Mas quando Jesus pega aquele rolo de Isaías e lê e senta, ninguém se percebeu que do lado deles estava o Verbo da vida. Todo mundo sentou e virou, disse: não, realmente, esse homem fala diferente. Onde foi o tumulto? Quando Jesus disse: hoje se cumpriu o que vocês acabam de ouvir. Então vocês imaginam onde Paulo andava, na sinagoga, falando que Jesus, aquele que ele perseguia, porque ele recebeu essa revelação, era o Filho de Deus. Paulo estava se expondo. O que aconteceu com ele? Ele se encontrou com Jesus. Paulo chamado, como é que começa de novo? Vamos voltar agora para Romanos capítulo 1. Vamos ver o que ele fala. Esse homem que foi envolto na luz do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele começa com toda a estrutura diferente. Eu sou servo dele. Chamado para ser apóstolo. Separado para o evangelho de Deus. Ele sabia do chamado dele. O chamado mudou todo o objetivo de vida dele. O chamado mudou todos os valores da vida dele. Todos. Todos. Aí o Espírito Santo vem usando esse irmão e fala nesse capítulo para nós, no versículo 5. Ele fala dele, diz assim: por intermédio de quem viemos, né, nós recebemos de Cristo graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. Paulo tinha no coração essa revelação agora. Eu fui chamado para pregar o evangelho aos gentios. Eu fui chamado.
e eu vou obedecer pela fé.
Todos nós sabemos, e eu sempre fico impressionado quando Jesus se aproxima de Paulo, e numa situação, acho que era na Vorá, não sei se era, acho que era na... Não estou lembrando agora, versículos, me perdoem, irmãos, mas ele estava no barco, se eu não me engano. E o Senhor, a palavra diz que o Senhor se põe do lado dele e diz assim, coragem. Vocês imaginam Jesus sentado do teu lado, do nosso lado, numa situação dificílima. Sentar Jesus do nosso lado, o verbo da vida, o motivo por que todas as coisas existem, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Eterno, o Filho do Deus bendito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vem, senta do lado de Paulo. Coragem, Paulo. Atos 23:11. Coragem. Por que essa intimidade? Porque ele ouviu um chamado. E agora esse chamado mudou toda a história dele. Não em si o chamado, mas por quem o chamou. Quem o chamou? Para obediência por fé. A segunda vez que aparece chamado, bem pertinho desse, versículo 6, cujo número sois também vós, chamados para serdes de Cristo. Agora Paulo começa a estender o ensino que o Espírito Santo estava colocando no coração e dizendo, vocês foram chamados aí de Roma, vocês foram chamados também para serem de Cristo. Eu não fui chamado para ser uma congregação, mas eu preciso do corpo para viver. Eu não fui chamado para aprender alguns ensinamentos, mas eu preciso, se amo a Jesus, eu quero aprender sobre ele. Mas eu fui chamado para andar com alguém. Quando a gente casa, tem aquele momento, né? Alguns dizem umas palavras que são espontâneas, outros ficam meio nervosos e a gente tem que dizer e a pessoa repete. Outros não conseguem dizer nada, só se olham. Mas, quando eu tive a alegria e a honra de receber a Carmélia, nós trocamos algumas palavras. Nós fizemos uma aliança. E eu chamei por ela, e ela chamou por mim. Quando ela entrou lá no lugar onde nós casamos, ela começou a entrar, eu estava com a minha mãe assim, né? Queridona minha mãe. Ela entrou, eu já... A mãe, calma, guri. Eu não ia esperar o Azaf veio trazendo ela. Eu não ia esperar o Azaf chegar até ali, se não fosse, né? Ficar meio chato, sair correndo assim, né? Por quê? Porque um chamado, ele traz junto de si, segundo a escritura que eu entendo assim, e acredito que não estou errado, esse chamado traz uma intimidade. Eu sou chamado para uma pessoa. Eu sou chamado para Jesus. Quando eu sou chamado para ir na casa do Moisés, eu sou chamado para ir no lugar mais importante de um homem. Na sua casa. Porque ali nós somos o que somos. Ali nós abrimos a porta, pode estar tudo arrumadinho, pode ter um chinelo desorganizado, a cozinha pode estar prontinha, ou pode estar no meio de uma ebulição de um almoço, né? Pode estar com poeira em algum lugar ou não. Mas quando alguém me chama para estar na sua casa, isso quer dizer que a pessoa quer ser íntima, que julgou que eu sou digno de entrar na sua casa, na sua intimidade, ele abre a porta está fechada, ele abre a porta e me mostra a sua casa. E diz, senta comigo, almoça comigo, a minha esposa, os meus filhos. Quando nós somos chamados a uma pessoa, como diz a Escritura, nós somos chamados a Jesus. Nós somos chamados à pessoa dele, à intimidade com ele. Eu não sei o que acontece com alguns de nós, e eu confesso que é uma luta que eu tenho, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente vai, eu vou usar uma palavra aqui, se acostumando. O que é se acostumar? 6:15 desperta o relógio, se vai no banheiro, 6:30, 6:35, se ajoelha na sala, fica orando. 7:00, 7:00 e pouquinho, levanta, toma café, vai trabalhar. No intervalo do trabalho, naquele, né, na hora do cafezinho, lê a palavra, volta, almoça com a família, ou alguns não podem voltar. E a gente vai tendo uma vida de relacionamento com Jesus, que é precioso orar de manhã, que é precioso ler a palavra, isso é absolutamente necessário. Mas isso não me garante uma intimidade com ele. Isso me leva, pode me levar, e certamente a oração e a palavra vão me levar a Jesus, porque ele é a palavra viva. E eu estou orando a ele. A minha oração, a gente fala, uma oração poderosa. Não, queridos, poderoso é aquele a quem eu oro. Pai, irmão, tu tem uma oração poderosa, uma vez deu certo. Ora aí, irmão, ora aí para... Não, querido, não é oração poderosa. É para quem nós nos dirigimos que é todo poderoso. E clamamos por misericórdia. Nós fomos chamados, o Paulo fala que nós somos chamados para Cristo Jesus. Uma intimidade. Queridos, isso é tão simples e tão sobrenatural que a nossa mente humana não consegue às vezes atingir isso. Da necessidade que nós temos dessa vida assim, grudada, mesclada, onde o Espírito Santo vem habitar no meu espírito, se une ao meu espírito. Jesus tinha dito para os apóstolos, olha, eu vou vir com o Pai e vou fazer morada com vocês. Na casa de meu Pai, há muitos lugares. Eu vou preparar lugar para vocês. A casa aparecendo como um lugar de intimidade de novo. Queridos, a nossa intimidade com Jesus. A gente não pode deixar que os anos de fé, a gente comece a dizer, fica o negócio fica meio automático, sabe? Essa é uma dificuldade que eu tenho que me cuidar, porque tem um negócio meio automático. Não, não é assim, não é assim. Coisa boa que Deus é tão amoroso que ele às vezes quebra algumas coisas na nossa vida para a gente dar uma parada e acordar. Nós fomos chamados, diz a Escritura, para Jesus. Fomos chamados para ele. Fomos chamados para ele. Isso é a nossa conversão. Ali, nós fomos perdoados, nós dissemos sim a Jesus, confessamos o nosso pecado, recebemos a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, João 1,12. Nós recebemos a Jesus, abrimos nossa vida, se dá para dizer que a gente abre para o eterno, né? Mas abrimos nossa vida para essa comunhão, essa comunhão, essa comunhão. Sabe, queridos, um dos maiores investimentos do diabo, ele tem alguns investimentos sérios na humanidade, sérios ele quer fazer na igreja. Um deles sério na igreja é distrair-nos para que nós não tenhamos a comunhão com o Senhor que é para termos. Nós temos a comunhão, mas como assim? A palavra fala que nós temos comunhão pelo Espírito, é verdade? É verdade. Mas vocês repararam por que que Jesus passava horas orando? Onde é que está Jesus? Sumiu. Onde foi Jesus? Foi orar. Alguns têm dito, né? Se Jesus precisa de oração, para ouvir o Pai, o corpo, precisa também. Não sei se eu consigo me expressar bem, queridos, porque nós temos comunhão, nós estamos unidos com Cristo, nós somos um espírito com Ele, mas há algo mais de uma intimidade, de uma conversa. Por quê? Porque na prática eu posso ler a Escritura, eu posso orar, mas posso depois puxar a cortina e sair para algumas coisas e fazer totalmente contrário do que eu tinha prometido ao Senhor na oração ou que eu tinha aprendido naquele momento na Escritura. Isso é possível. Eu vou falar aqui, eu já fiz isso, eu já pedi perdão para o Senhor. Eu já fiz isso. Eu levantei da oração, aí aconteceu um negócio lá, eu digo, mas eu acabei de orar. Não faz 15 minutos. Agora saí da porta da minha casa, aconteceu uma situação. Onde é que está aquele cara quebrantado? Da beira do sofá, onde está esse cara? Satanás investe para que a gente não tenha comunhão com o Senhor. Nós estamos numa geração, não só os jovens, os adultos, numa geração de distração. Uma geração que não é séria. Às vezes a gente fala com os irmãos e não há profundidade, não das escrituras, no sentido de que eles conhecem pouco ou muito, não é isso. Mas tu vê que não é uma coisa séria, não é uma conversa séria, não é que não se possa rir e se falar uma coisa, que se possa rir, mas eu estou dizendo assim, ó, não há profundidade. Satanás tem roubado essa profundidade. E se ele rouba essa comunhão com o Senhor, esse tempo de comunhão íntimo, não só aquele momento onde eu fecho a porta e eu pego e chamo o Senhor no sentido, não chamo, a palavra está, ele está sempre presente, mas eu digo, eu fecho a porta e me tranco eu e Jesus no meu quarto, ou eu e Jesus na minha, não sei, o lugar secreto, onde nós temos. Se eu não faço isso, eu ouço meu Senhor. Eu posso estar ouvindo Jesus de longe. Vocês lembram daquele endemoniado? Jesus chega lá em Gadara, atravessa todo aquele lago para salvar uma pessoa só. Jesus é precioso, né? Ele chega lá, bota o pé, vem o cara, cheio de demônio. E o que que ele faz? Ele se prostra. Que nós temos contigo? Ele adorou, a palavra fala que ele adorou. Prostrou, adoração. Mas ele adorou de longe. Qual é a diferença da adoração dele e a nossa? A nossa é por amor, nós conhecemos o Senhor. Ele deu de cara com a autoridade, ele não pode com Jesus. Ele tem que ficar longe e de joelho, porque o fim dele vai ser esse. Ele já foi vencido. Agora eu posso me ajoelhar e ficar longe. Eu posso dizer para o Elias, oi Elias, tudo bem? Eu te amo, não esquece. Nunca chego perto dele. Mas Elias, tu sabe que eu te amo, mas nunca chego perto dele. Perto o suficiente para ouvir o coração de Elias. As necessidades de Deus, o que Deus tem, o que Deus quebra, que eu faço. Queridos, nós fomos chamados para sermos de Cristo Jesus. Amém? Paulo havia sido chamado para ser um apóstolo. O que mudou esse homem? O que que mudou esse homem? Uma vida com Jesus. Ele viu Jesus e Deus falou com ele, separa-me agora, Atos 3, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Não foi naquela hora que ele começou a ter uma comunhão com Deus. Havia uma comunhão tão íntima que ele disse, bom, agora vocês dois podem ir. Versículo 7. A todos, e o irmão continua ministrando na obra do Espírito, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serdes santos. Interessante que ele fala, no primeiro 6 ele fala, há um número também de vocês aí em Roma que são chamados para ser de Cristo. Mas depois ele fala, eu entendo que ele fala aos irmãos também, muito mais aos irmãos, a todos os amados de Deus. Não que Deus não amasse todos em Roma, mas havia igreja ali. Aos amados de Deus, que estão em Roma, chamados para serdes santos. Agora não é mais um chamamento para ser de Cristo. Por quê? Porque eles já eram de Cristo. Se tem alguém aqui nessa noite que não é de Cristo, o chamamento para ti é que tu sejas de Cristo. Para andar por fé e obediência. Essa é a doce voz de Deus. E para nós que já somos, por grande misericórdia do Pai, somos de Cristo, fomos ganhos, fomos colocados nele pela morte, no batismo, fomos justificados, como lemos hoje no começo desse encontro, fomos justificados, nossos pecados foram perdoados, o pecado foi quebrado, Jesus levou lá na cruz, não somos mais escravos do pecado. Agora nós temos o processo de santificação e depois vamos ser glorificados. Nós que estamos nesse processo, nós somos chamados para ser santos. O que é santo? Separado. Separado de quê? Dos irmãos? Impossível. Separado de toda essa estrutura que tenazmente nos assedia, dia a dia. Vem pelo nosso ouvido, vem pelo nosso olhar, uma estrutura que o príncipe das trevas, esse derrotado, mantém funcionando, que a palavra chama de cosmos, que mantém funcionando para que segue, coloque uma venda naquele que não conhece a Jesus, e aqueles que conhecem a Jesus, o esforço dele é que, claro que se ele puder tirar alguém da fé, é uma alegria para ele. Mas que nós não possamos progredir nessa comunhão e nessa santidade com Deus. Porque ele sabe que Deus é santo. E se nós não estamos buscando isso, nós que temos um chamado para isso, nós estamos ficando longe de Deus. Queridos, existe uma guerra. Existe uma guerra que às vezes a gente pensa que não existe. Não, está tudo bem. Existe uma guerra que nós estamos participando. Uma guerra vencida pelo nosso Senhor, mas que nós estamos participando todo dia. Vamos ler os últimos versículos. Já que nós somos chamados para sermos santos, somos chamados para andar com essa pessoa, somos chamados para Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 23. Nós lemos o que aconteceu com Paulo antes, o que ele fazia com a igreja. Agora vamos ver alguma coisa que ele relata aqui. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em perigo entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes. Em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, Jesus, além dessas, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tem que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza.
O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Como esse homem escreve para esses amados e esse povo de Roma, dizendo: vocês são chamados para Cristo, vocês amados são chamados à santidade. Olha o processo que esse homem sofreu, a transformação. É claro, há expressões que ele diz: eu estive no terceiro céu e vi coisas inefáveis. Vocês imaginam? Deus é muito amoroso, a ponto de vir perto desse homem e dizer: coragem, desse testemunho lá, tu vai chegar lá e vai ter testemunho também em Roma. Fica tranquilo, estou contigo. Queridos, este homem foi transformado. E ele disse: eu fui chamado. Ele recebeu uma revelação, ele ouviu uma voz, e ele diz: eu fui chamado. Ele podia atender ou não? Podia. Quando ele estava orando, Ananias, o Senhor falou com Ananias: vai, Ananias, tem um homem chamado Saulo, ele está orando 3 dias, ele vê um homem, Ananias, entrar e orar por ele, não sei o quê. O que o Ananias fez? Senhor, vamos conversar bem. Esse é aquele que matava, maniateava as pessoas. Eu vou ter que ir lá. Vai que para mim ele é uma pessoa especial. Eu vou mostrar para ele o sofrimento, quanto vale sofrer por mim. E o Ananias foi interessante, né? Jesus falando com Ananias, disse assim: ele viu um homem, Ananias, indo lá e orando por ele. Por que Jesus já sabia? Porque Ananias tinha um coração de discípulo. Ele perguntou para o Senhor, mas ele não desobedeceu. Ele foi cheio de fé. Se Deus mandou orar por esse cara, é porque Deus tem algo por ele. Eu não vislumbro nada. Quando tu vai orar por alguém, querido, pode ser que tu não vislumbre nada. Mas se Deus falou, ora por ele. Queridos, orem por ele. Amém? Chamados. Paulo foi chamado. Paulo sofreu depois. Teve coisas preciosas ao terceiro céu. O Senhor falou com ele. E ele diz: eu fui chamado, eu obedeci, eu sou apóstolo, não porque eu quero, não porque, não, eu fui chamado, então eu me empenho, eu sou pecador, mas é a graça de Deus comigo, e eu vou fazer, eu me empenho, eu fui chamado. Depois há um chamado para nos convertermos, já aconteceu conosco, e agora há um chamado de santidade. Por que isso, queridos? Os tempos estão se abreviando. As coisas estão passando, aparentemente, muito rápidas. Essas semanas atrás, encontrei alguns casais que eram adolescentes, eu ministrei quando eles eram adolescentes, estão casados. São casados. Alguns têm filhos. As coisas, elas passam diante dos nossos olhos muito rapidamente. O nosso tempo, se nós não cuidarmos, se escoa como a gente tentar pegar água com a mão. A gente enche a mão, já viram isso, né? A gente enche a mão de água, vai beber. Se demora muito, pelo menos a metade já caiu. Rápido, rápido. O princípio que o Paulo ensina: fé e obediência. Por quê? Porque nós somos chamados. Como se chama uma pessoa? Pelo nome. Pelo nome. Vocês me conhecem como Tom. Eu fui apresentado a essa congregação há muitos anos, quando me converti, como Tom. Assim me chamavam meus pais, me chamam ainda, estão vivos. Assim me chamam as pessoas que, da minha família. É um apelido. Mas quando me chamam de Everton, é outro assunto.
Não que eu não vá atender, como chamar de Tom, viu, querido? E não que não seja sério. Mas quando alguém diz o nome da gente com todas as letras, Everton, Carlos, cada um de nós, Guilherme, Samuel, quando há um chamado, queridos, esse nome é o nosso nome que nos identifica, nós recebemos essa voz, nos cativa. Pois nessa noite Jesus está reafirmando que chamou o nome de vocês. Como ele faz isso? Ele é Deus. A minha mente jamais vai alcançar como ele sabe cada um de nós. Mas ele chamou cada um de nós pelo nome. E ele continua chamando. Everton, vem para a santidade. Mais santidade. Mais comunhão comigo. Eu quero te mostrar mais da minha pessoa. Mais da minha pessoa. Mais da minha pessoa. Mais do meu filho. Esse é o chamado que Deus tem para nós, queridos. Um chamado que mudou a história desse homem. E por causa dessa mudança da história, o Espírito Santo pôde usá-lo para mudar a nossa história também. Quem sabe o Espírito Santo não está esperando da tua vida um sim total. Não um sim. Um sim total. Consciente, sem, com ou sem emoção. A emoção ela tem o lugarzinho dela. Mas um sim total. Um sim lúcido. Um sim de quem diz um sim e vai para a fé, vai por fé e digo, vou obedecer por fé. Eu não vejo tudo, mas eu vou dizer sim. Sim à santidade, sim ao que tu queres. Sim, eu vou largar isso. Sim, eu vou fazer aquilo. Sim, eu vou abrir o coração. Sim, eu vou deixar isso. Sim, eu vou fazer isso. Esse chamado. Nós oramos nessa noite, Senhor. Eu e meus irmãos estamos muito gratos porque tu nos chamaste para ti, Senhor. Nós estamos na igreja, o teu corpo, mas tu nos chamaste para o cabeça, para Cristo Jesus. É nele que nós somos colocados. Tu és, Jesus, a nossa justificação, o perdão dos nossos pecados. O nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amado, como nós cantamos, não apenas servo, Senhor, mas amigo nos tornamos por tua grande misericórdia. E tu constantemente nos chama, mais uma vez, para intimidade e santidade contigo. Porque tu estás vindo, Senhor, rápido, ainda há tempo. Ainda há tempo, diz o Senhor. Ainda há tempo, diz o Senhor. Sempre quis te perto de mim. Sempre eu quis a ti perto de mim. Não é porque estou para chegar. Sempre te quis perto de mim. Vem. Vem para perto de mim. Mais perto, meu espírito, no teu espírito, promove isso. Desejo, desejo de Jesus. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos ser esses que são chamados. Com toda a alegria. Não importa as circunstâncias, Senhor. Nós queremos ter um coração grato. Bem pertinho do teu coração, Senhor. A tal ponto, como Paulo falou, não mais ele que vive, mas Cristo. Senhor, isso é possível. Isso não é só para o Paulo. Senhor, está escrito que esse é o objetivo também, uma das coisas que tu anela.
menos de nós e mais de ti. Então, nessa noite, nós mais uma vez dizemos sim, Senhor, ao chamado pelo nosso próprio nome. Nome de Jesus. Aleluia. Amém. Há uma irmã entre nós, Deus me trouxe um nome. Há uma irmã entre, eu não sei, porque eu conheço várias com esse nome. Mas por favor, irmã, medite no que o Senhor falou contigo. Não no que eu falei aqui, mas no que o Senhor falou contigo. Um dos nomes tem duas irmãs. Um eu não sei o nome mais. Mas o primeiro nome chama-se Raquel. Alguém entre nós, chamada Raquel, certamente, que Deus está falando. Uma vez o Erasmo perguntou assim, mas Tom, por que essa palavra direta assim, Deus chama todos? Eu falei para o Erasmo assim, Erasmo, eu não sei. Mas eu sei que quando a gente ouve algumas coisas com esse ouvido, as coisas ficam diferentes. Mas uma outra irmã, todos nós somos chamados, mas há duas irmãs, uma eu não sei o nome, e uma chamada Raquel. Deus quer a nossa vida pertinho, né, Vitor? Nossa vida pertinho dele, pertinho. Que Deus tenha misericórdia, como sempre tem de nós. Amém? Amém. Podemos nos cumprimentar, então? Com a paz de Cristo?